Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Sejam bem-vindos ao nosso Avante Nestlé Cast. Sou a Bruna Costa e hoje trataremos um tema bastante importante, as possibilidades e formatos diferenciados de atendimento ao paciente com disfagia, especialmente nesse momento em que já estamos no segundo ano de um cenário novo e diferente, nos hospitais e fora deles, devido à pandemia de Covid-19. Para isso, é com muita alegria que vamos receber a Juliana Benites, fonoaudióloga especializada em atendimento no ambiente extra-hospitalar e coordenadora do setor de fonoaudiologia da Nobre Saúde. Juliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco a sua experiência, ainda mais relevante neste momento em que vivemos.
Muito obrigada, eu agradeço muito o convite e que a gente possa contribuir para todo mundo que trabalha com disfagia.
Excelente. Bom, a disfagia, dificuldade para deglutir os alimentos no trajeto entre a cavidade oral e o estômago, pode causar ocorrências bastante graves, como a desnutrição e a broncoaspiração, levando o paciente a óbito. A prevalência da disfagia varia entre 2% e 16%, podendo chegar a mais de 40% em pacientes hospitalizados. Porém, a condição continua subdiagnosticada, apesar da sua gravidade, e acredita-se que, com a pandemia de Covid-19, essa situação tenha se agravado ainda mais. A Covid-19 pode ser relacionada à disfagia no ambiente hospitalar, já que o vírus ataca o trato respiratório superior e é transmitido principalmente por gotículas, espirros e aerossóis, com alto risco de transmissão durante os procedimentos do fonoaudiólogo. Estudos sobre desempenho e segurança da deglutição em pacientes com Covid-19 sugerem uma menor quantidade de sessões de reabilitação, dificultando ainda mais o diagnóstico. Neste cenário, diversas situações como a recuperação de pacientes em seus domicílios após a internação, aqueles que passam pelo tratamento sem hospitalização e mesmo para os pacientes disfágicos sem Covid-19, a pandemia e o isolamento social trouxeram uma nova necessidade de atendimento fonoaudiológico domiciliar, uma demanda que vem sendo suprida pelo teleatendimento por recomendação do Conselho Federal de Fonoaudiologia para garantir o diagnóstico e o atendimento necessário aos pacientes. Juliana, podemos começar abordando a rotina de atendimento a pacientes com disfagia antes e agora durante a pandemia de Covid-19. O que mudou? É possível afirmar que essas mudanças, como por exemplo o advento do teleatendimento, tendem a permanecer após esse período?
Bruna, a rotina fonoaudiológica mudou completamente nos atendimentos domiciliares. Então veja, antes nós tínhamos o cuidado de higienizar a sola dos sapatos, né, antes de entrar na casa dos pacientes, lavar as mãos e colocar o jaleco. Hoje em dia, nossa rotina fica muito semelhante até a de um hospital. Então nós chegamos à casa do paciente, colocamos propé, né? Um jaleco, geralmente nós usamos um jaleco para cada paciente, luvas, máscara protetora N95, uma máscara com uma boa proteção, touca nos cabelos e alguns fonoaudiólogos ainda usam o óculos de proteção ou o face shield. Então é uma proteção que vai dar a garantia que nós estamos adentrando a casa do paciente com toda a segurança, né? Então essa preocupação com a disseminação do vírus continua até agora. Bruna, é algo inimaginável para um fonoaudiólogo, né? Nós que trabalhamos muito com a imitação de movimentos orais, trabalhar com máscara, né? Então, hoje, a gente até tem algumas máscaras que fazem a proteção da boca através de acrílico para alguns pacientes que não conseguem, por exemplo, imitar os movimentos só com a indicação da ordem via oral. Então, por exemplo, o paciente que não consegue entender o que é movimentar a língua para a direita e para a esquerda. Então, nós precisamos usar essa máscara para fazer a imitação, tá? Então, essa rotina mudou de uma forma absolutamente que a gente não podia nunca imaginar que isso ia acontecer. Há também um rigor muito maior com a higienização de equipamentos equipamentos, né? Nós hoje em dia temos nos ambulatórios e na casa dos pacientes kits que são usados só para aquele paciente. E respondendo a sua última pergunta, eu acredito sim que o teleatendimento veio como uma necessidade, não havia outra forma de nós trabalharmos, e hoje ele certamente fica, eu não tenho dúvidas também que ele fica, como uma complementação e como um auxílio da terapia.
E você pode nos falar um pouco mais sobre o teleatendimento na disfagia? É possível fornecer um atendimento tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento dos pacientes com a mesma qualidade que no modelo presencial?
Bruna, existe uma particularidade no atendimento do paciente disfágico, que é o fato de a grande maioria das vezes essas pessoas serem fragilizadas. Diante disso, eu preciso que haja no setting terapêutico o auxílio de uma outra pessoa. Geralmente esse paciente não consegue manejar a câmera sozinho do celular ou do tablet. Esse paciente não consegue muitas vezes acessar o alimento que nós vamos treinar ou um instrumento que nós vamos usar na terapia. Então esta pessoa, esse terceiro elemento foi fundamental durante todo o processo de atendimento online, de teleatendimento para o paciente disfágico. Eu até brinco que nós fonoaudiólogos viramos até um pouco diretores de cinema, que a gente fala, coloca a câmera mais para cá, agora deita um pouco mais, agora arruma a luz, né? Então isso realmente é uma coisa que a necessidade de ter uma pessoa que auxilie, quanto mais fragilizada a pessoa, mais é necessário esse terceiro elemento, né? Nós trabalhamos também, além da avaliação, né? Eu trabalhei muito com exercícios prescritos para esses pacientes, então eu fazia os exercícios junto com o paciente, junto com o cuidador ou o familiar, prescrevia esses exercícios para que esses exercícios fossem feitos, né, posteriormente também a terapia, ou seja, requer do fonoaudiólogo uma organização e um planejamento terapêutico até maior do que no ambulatório e do que no ambiente, porque de repente, no ambulatório e no domicílio, quando você está presencialmente, você acessa, você está precisando de um material, você acessa rapidamente, você precisa de uma consistência, você orienta e vai, o cozinheiro faz na hora para você poder trabalhar. No teleatendimento, você precisa desse planejamento e organização maior, né? Eu queria apontar para você uma grande vantagem, sobretudo aos fonoaudiólogos que trabalham em ambiente ambulatorial, em consultório. Ou seja, esses pacientes, com o advento do teleatendimento, esses fonoaudiólogos conseguem estar dentro da casa do paciente num ambiente realista. Então ele vai ver, Bruna, a dieta que ele está comendo efetivamente, como é o utensílio utilizado, a velocidade de alimentação, se o paciente fica distraído ou não. Então, para este fonoaudiólogo em ambiente ambulatorial, é um grande auxiliador, tá? O atendimento. Porém, nós esbarramos ao longo da pandemia em algumas questões que realmente era necessário o olho no olho para que eu pudesse verificar a estrutura como ela está. Então, por exemplo, pacientes com Parkinson geralmente têm uma rigidez cervical. Como é que eu vou avaliar isso por teleatendimento, né? É difícil, né? Não substitui. Então, eu preciso em algum momento avaliar isso, né? Então, eu vou orientar uma manobra de cabeça para deglutição. Como é que a gente faz isso por teleatendimento? Então, esses entraves começaram a aparecer. Por isso que eu digo para você, o atendimento online nos auxilia, nos auxiliou muito, mas ele não substitui completamente o atendimento presencial. Então, em algum momento, eu preciso estar junto com esse paciente para examinar in loco a musculatura, palpar, orientar paciente e terapeutas juntos.
E pensando na aceitação por parte dos pacientes, como eles têm recebido essa novidade?
Olha, foi muito interessante, porque quando veio a quarentena, em março de 2020, as sociedades médicas A Sociedade de Fono nos recomendaram que os atendimentos ambulatoriais, ou seja, os atendimentos que não eram emergenciais, fossem totalmente suspensos, né? E aí eu trabalho com algo que realmente coloca a vida do paciente em risco, né? A disfagia, como você bem colocou na introdução, ela é algo muito sério. Então, nós não podíamos deixar de atender esses pacientes. Então, o próprio Conselho Federal de Fono fez uma regulamentação do teleatendimento e nós passamos a atender esses pacientes via online, né? Uma experiência bastante própria minha. De todos os meus pacientes, apenas um não aceitou o teleatendimento, tá? E aí, infelizmente, quando ele retornou numa condição de deglutição muito pior, né? A partir de junho, julho, nós fomos retomando os atendimentos. Então, eu ia uma vez, fazia outra vez pelo próprio teleatendimento. O que eu percebo na grande maioria dos pacientes é que, na maioria das vezes, as pessoas mais velhas preferem o atendimento presencial. As pessoas mais jovens gostam muito do teleatendimento, pela facilidade que tem em manejar, né, os aplicativos, manejar a ferramenta, o computador, enfim. Então, talvez a gente tenha aí uma transição, né, daqui 20 anos, talvez a realidade de atendimento, de teleatendimento em disfagia, seja muito mais frequente do que é agora, até mesmo depois da pandemia, porque essas pessoas aderem muito mais, as pessoas mais jovens gostam desse atendimento de forma online. É uma ótima solução, né, para pacientes, por exemplo, que moram longe. Então, hoje eu tenho pacientes, por exemplo, que eu ainda continuo, né? Então, eu vou uma vez por mês até o domicílio e as demais terapias eu faço de forma online, porque é muito longe, né, do meu domicílio, por exemplo. Então, acaba funcionando bastante. Eu acho que vale ressaltar também que o Conselho Federal de Fonoaudiologia recomenda plataformas específicas de atendimento online, de teleatendimento, como o Zoom Health, por exemplo. Existem várias outras, mas no sentido de proteção de dados, né? Então, existem algumas normas para isso também.
Juliana, quando pensamos em disfagia, necessariamente precisamos abordar a necessidade de modificar a consistência dos alimentos através de espessantes, por exemplo. No teleatendimento, é possível identificar este tipo de necessidade e acompanhar os pacientes, orientando também seus cuidadores sobre a melhor forma de utilizar esses recursos?
Com certeza. O engasgo com líquido é um dos sintomas mais fáceis da gente identificar numa avaliação por teleatendimento. E, por outro lado, também mais fácil da gente tratar quando a gente pensa na necessidade do uso do espessante. Então, você consegue ter uma amostra de espessante junto com você e a família com a dela, e você faz junto pelo teleatendimento até chegar na consistência necessária. Outra coisa também que eu gosto muito quando o paciente tem diversos cuidadores é fazer um vídeo. Então, eu faço um vídeo mostrando como é que a gente espessa na consistência néctar, mel e pudim e compartilho com o grupo de cuidadores ou com o grupo de familiares dessa pessoa. Então, realmente é muito fácil nesse sentido de orientar e tratar, né, o engasgo com os líquidos. Além disso, a gente não pode esquecer também que os exercícios, né, a gente pode fazer, o paciente faz exercícios ativos, ele faz com uma facilidade bem grande através do teleatendimento, e a gente pode também fazer outros tipos de treino de líquido, como, por exemplo, copos com bico, líquidos ofertados na colher, goles controlados através do canudo, independente da consistência do líquido. Então, é um trabalho de disfagia para líquidos que é possível ser realizado, sim, de forma bastante eficiente através do teleatendimento.
Juliana Benites, muito obrigada pela sua participação e compartilhar conosco tanto do seu conhecimento e da sua experiência.
Bruna, eu que agradeço. Para mim, poder contar um pouquinho da minha rotina, né, desse período que foi tão difícil, né, nós como terapeutas, como eu disse para vocês, era uma realidade inimaginável. Como é que eu ia deixar os meus pacientes sem atendimento, sendo que eu sabia que eles iam sofrer com isso? Então nós fomos nos adaptando e criando estratégias para que eles pudessem ser atendidos. Né? Eu agradeço muito o convite, muito gentil sempre da Nestlé, e muito obrigada.
Finalizamos por hoje e convidamos para que você continue acompanhando sempre o Avante NestléCast. Até mais!
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.